Quando a gente fala em educação, os políticos sempre colocam a culpa nos governos passados. E o Brasil segue sempre em último lugar nos rankings de educação há mais de 20 anos. Na última edição do PISA, avaliação organizada pela OCDE, os estudantes brasileiros tiveram um desempenho muito ruim em matemática e também em leitura. Eles têm dificuldades para interpretar textos e realizar cálculos simples. A gente já viu muito debate sobre o assunto, e todo mundo tem uma solução mirabolante para a catástrofe da educação brasileira. O Ministério da Educação apresentou a dele, que é simplesmente botar pressão nas universidades com um novo critério de avaliação. A ideia é classificar a faculdade pelo nível de empregabilidade dos alunos, ou seja, premiar as universidades que arrumarem empregos para os seus alunos. A ideia não é ruim apenas por ser inócua, porque ela não resolve nenhum dos problemas de base que ocorrem desde o ensino básico e vão se desenrolando até os alunos chegarem totalmente despreparados no ensino superior. Ela também é ruim porque as faculdades vão ficar mais preocupadas em arrumar empregos para os seus alunos do que realmente melhorar as condições de ensino que estão deixando a desejar. Mas tem ainda um problema anterior, que por ser um tanto abstrato, acaba sendo ignorado em todo o processo. É a própria ideia de educação e de ensino superior, que deveria orientar todo o planejamento da educação básica nas escolas até o ensino superior nas universidades. Tudo está girando ao redor da mera questão econômica e ninguém leva em consideração o aspecto cultural em que a educação deve estar inserida. Sobre isso, tem dois pontos interessantes que o Gabriel Ferreira, que é doutor em filosofia e professor da Unicinos, levantou numa conversa que tivemos recentemente sobre essa ideia do MEC transformar as universidades em balcão de empregos para os alunos.
Basicamente, tem dois elementos que são interrelacionados aí que eu acho que são importantes frente a isso. Primeiro, da própria natureza da universidade. Né? A universidade, embora ela tenha começado como agremiações profissionais lá pelo século 12, 13, ela logo virou uma coisa cujo objetivo não era tão somente fornecer a formação técnica específica de cada área, né, o que poderia, a princípio, ser aprendido com você seguindo um mestre ou mimetizando o que o profissional fazia, né, mas ela as universidades rapidamente foram assumindo uma posição de que, junto com o conhecimento técnico específico de cada área, a ideia é que ela fornecesse junto um pano de fundo sobre o qual esses conhecimentos específicos de cada área, inclusive, adquirissem um sentido mais profundo e mais robusto. Né? Tratava-se de não somente formar médicos, ou juristas, ou teólogos, ou docentes, senão que tratava-se de, junto com essa formação específica, fornecer junto uma visão de um background que desse sentido, desse uma espessura de sentido para esses conhecimentos específicos, inclusive nas suas conexões entre eles, né? Por exemplo, não se tratava simplesmente de formar um operador do direito, senão alguém que pensasse o direito nas suas conexões com a sociedade, com os outros elementos da cultura, né? Isso para todas as áreas. Essa é uma função absolutamente indissociável da ideia de universidade. Essa é, inclusive, a razão pela qual nós chamamos em todas as línguas o ensino universitário de ensino superior. Em que ele é superior? Ele é superior no fato de que ele ultrapassa a formação profissional para, junto com ela, colocar... fazer um elemento, cumprir um elemento essencial da cultura, que é a autocrítica dos elementos que compõem a cultura frente ao todo dessa cultura. Quando você propõe que a universidade seja alguma coisa de um curso profissionalizante, você está abrindo mão da marca conceitual específica que, por exemplo, a diferencia de um curso técnico ou de uma formação por mimeses, né? Por você imitar o que faz, você segue lá o arquiteto, segue o advogado, segue o médico, imita o que ele faz e aprende a fazer, você gruda nele lá e aprende a fazer o ofício como copiando o que ele faz, né? Isso é a missão essencial da universidade. De um ponto, o segundo aspecto que está ligado a esse, mas tem uma perspectiva um pouco mais do mundo contemporâneo, é o fato de que a gente não tem nenhuma outra instituição, por mais que se critique a universidade, mas a gente não tem nenhuma outra instituição que faz isso, né? Que tem como objetivo fornecer, junto com conhecimentos específicos, um conhecimento amplo sobre a cultura e promover essa autocrítica, essa autorreflexão da cultura. Ao abrir mão potencialmente desse tipo de coisa, dessa finalidade, a universidade vai competir por espaço com cursos técnicos, por exemplo, o que faz com que isso seja o próprio fim da universidade como uma instituição que tem o seu lugar próprio na cultura. Se a gente for competir com um curso profissionalizante, a gente vai perder, porque o curso profissionalizante, por exemplo, ele é geralmente mais barato do que a universidade, ele tem uma carga horária menor, ou seja, ele é voltado exatamente para isso. A universidade não consegue fazer isso, né? Ela não consegue se ater tão somente a ter um currículo meramente profissionalizante, por conta desse histórico que eu falava, e por conta de ainda preservar algum vestígio dessa missão, mas ao mesmo tempo ela quer competir no mercado com o curso técnico. Agora, com todas essas tentativas de forçar ou de empurrar a universidade para ser uma formadora de profissionais, vai paulatinamente demolindo a própria ideia de universidade, né? E aí vai sempre colocar a universidade num campo para lutar ou para competir num campo em que ela de saída já perdeu.
Este pequeno podcast é um oferecimento do nãoimprensa.com, um site que não se caracteriza pelo que é, mas sim pelo que se recusa a ser. Acesse e conheça.